minutos.
O comentário de Carneiro Neto.
Alô, Carneiro.
Olá, Tusco. Olá, Gil. Um abraço, amigos da CBN.
O Fluminense conseguiu um improvável ontem, ser eliminado pelo Olímpia em Assunção, depois abrir vantagem por 3-1 no Rio de Janeiro.
É, realmente é um resultado até certo ponto inesperado, mas eu alertei ontem, lembra-se? Até eu citei o Flamengo, que tem mais elenco que o Fluminense, e que o Abel Braga estava operando verdadeiros prodígios, né? Com um time de veteranos, um time experiente, é verdade, mas acima do normal. Não era normal a campanha que o Fluminense estava desenvolvendo. E na realidade foi o que aconteceu. Não jogou bem, desperdiçou oportunidades, não se encontrou e não teve capacidade de recuperação. E ainda perdeu nos pênaltis. Então quebrou uma sequência de vitórias e caiu na real. Eu acho que o time do Fluminense, ele é bom, mas não é um super time como estava a demonstrar.
E houve muita queixa em relação à arbitragem. Foi anulado um gol, na minha opinião, legal do David Braz. A arbitragem alegou toque de braço. Na minha visão, foi toque no peito do jogador. Não sei se viu esse lance, Carneiro.
Não, é discutível, né? Eu concordo com você, um lance bastante polêmico. Mas a arbitragem na América do Sul não é exatamente o forte, né? A arbitragem sempre é confusa. Nós sempre tivemos esse grau de dificuldade. Aliás, a arbitragem é um dos grandes problemas do futebol sul-americano. Então, não é novidade. Sempre houve muitas queixas, né? Na Libertadores da América e na própria Copa Sul-Americana. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar mais o Fluminense. Eu acho que esse time do Fluminense precisa ser melhor avaliado. Eu achei que ele estava bom demais pelo que ele tem de recursos humanos.
O Carneiro, e a Juventus? Precisa ser melhor avaliada?
Sim, a Juventus capotou, né? Virou do lado avesso. O Vila Real é um time muito interessante, é um time que trabalha muito bem, né? É um time que já vem há muito tempo, muitas temporadas se desenvolvendo. É um time pequeno da Espanha, mas já está ficando maior de tamanho. E o resultado de ontem foi histórico, né? Foi retumbante e indiscutível, né? É que o primeiro gol matou a Juventus, né? Houve o primeiro lance, houve o impedimento e o lance foi anulado. Aí logo em seguida o Vila Real conseguiu fazer o gol. E daí na sequência a Juventus no desespero foi com tudo para cima e acabou levando os contra-ataques. Então, um resultado excepcional para o Vila Real e desastroso para a Juventus, confirmando, né? Aquilo que nós vimos assinalando, que o futebol italiano não atravessa um bom momento.
Estava 0-0 o jogo a 15 minutos do final ontem em Turim e o Vila Real fez 3-0 em um curto período. O Vila Real que disputou a Liga dos Campeões apenas 4 vezes.
Exatamente. Ela participava mais da Euro, né? Que é o equivalente à Sul-Americana.
Da Liga Europa.
Foi campeão, inclusive.
Liga Europa.
Liga Europa, né? Liga Europa. Agora, tem que passar por uma reestruturação, né? Um dos descendentes do Agnelli estava no estádio, é o atual presidente, né? É o jovem, deve ser bisneto do fundador da Fiat, do Gianni Agnelli, né? Que foi o que criou a Juventus. E estava muito preocupado, evidentemente, mas é questão de contratações, né? Você contrata jogadores tecnicamente limitados e o resultado é esse, não tem milagre. Você não pode operar prodígios se você não tem felicidade na composição do elenco. E o Juventus não está bem. Não fez uma boa temporada na Champions desta feita.
Amanhã o sorteio dos grupos das quartas de final, aliás, dos confrontos das quartas de final. Ficaram 3 espanhóis, Real Madrid, Atlético e Vila Real. 3 ingleses, Chelsea, Liverpool e Manchester City. 1 alemão, o Bayern. E 1 português, o Benfica, que é o patinho feio, né, Carneiro?
É a zebrinha, né? É a zebrinha, mas o Benfica, evidente. Vamos ver o sorteio agora, como é que vai ser. Mas é o que está acontecendo. O futebol europeu, como eu disse, tem esses 7, 8 times de ponta, né? Os demais são medianos. Claro que surpreende negativamente a produtividade do futebol italiano. A gente sempre espera mais do futebol italiano, até pelos vínculos familiares que muitos brasileiros têm, eu inclusive. Meu avô materno era genovês. Então, mas nem por isso eu torci pro Gênova ou pro Sampdoria. Eu sempre fui Mila. Agora, vamos aguardar. E também tem aquilo que nós comentamos ontem, né? Pelo segundo ano consecutivo, chegamos à fase decisiva da Champions sem Messi e sem Cristiano Ronaldo.
Carneiro, você vai me agradecer agora porque eu não vou pedir para você comentar Tocantinópolis 2, Cascavel 0.
Não, nem tenho condições, né? Porque eu não vi, não sei. Acho que o Cascavel afundou. Esperava que ele conseguisse a classificação. Já perdeu no estadual em casa para o Maringá e agora foi eliminado da Copa do Brasil. Então a barba, como dizia o João Saldanha, a barba do Tcheco começou a crescer, né? Ele tem que cuidar.
Exatamente. Boa, Carneiro. Um abraço, Carneiro. Te chamamos Valeu. De novo às 4h50. Obrigadão.
Um abraço, obrigado.
Valeu.
Lembrando que também pela Liga dos Campeões da Europa, ontem o Chelsea bateu o Lille, foi no interior da França por 2-1, o Chelsea também avançou no Campeonato Carioca.
O Chelsea teve... que tá meio, tá difícil até de arrumar avião para viajar, né? Tá...
É, cortaram tudo, né?
Cortaram tudo. Lá.
O russo na Inglaterra agora, tem um, não importa que qual seja o negócio da pessoa, no qual caso, as ligações do mega empresário Abramovich do Chelsea, cortaram até a loja do Chelsea, tá fechada, você quer comprar uma camisa do Chelsea.
Eles tiveram dificuldade até para viajar, mas enfim, venceram. Tusca, futebol feminino, mais uma vitória da seleção brasileira sub-17.
No Campeonato Sul-Americano que acontece em Montevideo, ontem Brasil 3, Paraguai 0. O Brasil
e por que,
vai...
que a gente destaca esse campeonato, Tusca, além de ser uma brasileira?
Porque a técnica é a maringaense
Jatobá,
Simone Jatobá, e tem atacante Johnson do Toledo. Mas a Johnson não fez gol ontem, foi 3-0 para o Brasil contra o Paraguai. Sábado tem a decisão lá em Montevideo, do Sul-Americano Sub-17 Feminino. Brasil e Colômbia, sábado, 8h30 da noite. A nossa torcida, então, pela Johnson e pela treinadora Simone Jatobá.
E depois de amanhã, volta a bola rolar o Campeonato Paranaense, né? Não temos mais Copas nessa quinta-feira. Os paranaenses, ou o Cascavel, cumpriu a missão. E a bola, então, agora a atenção volta para o Campeonato Estadual. Né?
Sábado, 4 da tarde, Curitiba e Cianorte. 6h30, Operário e São Joséense. Domingo, 4 da tarde, Atlético e Londrina. 6h30, Maringá e Cascavel. Ainda nos estaduais, ontem, o Flamengo ganhou do Vasco. 1-0, gol do Gabigol de pênalti. No Maracanã, primeira partida da semifinal. Vasco 0, Flamengo 1, tem mais no domingo. No Campeonato Paulista, 3-3 entre Ferroviária e Santos. O Santos corre assim um risco de 0,5%, 0,5% de cair para a segunda divisão.
Mas para classificar está cada vez mais difícil, né?
É, mas quase, ainda tem essa possibilidade.
Ainda tem essa possibilidade, mas também é pequena depois.
3-3, Ferroviária e Santos em Araraquara.
Estamos indo embora. São 11 horas e 59 minutos, já está chegando meio-dia e também está chegando o repórter CBN. Muito obrigado pela sua audiência e pelo prestígio ao nosso trabalho. Um abraço.